Senhoras e senhores deputados, agora sim estamos em condições de dar início à nossa audiência com a Associação Nacional de Unidades de Saúde Familiares, cujo objeto se prende com insuficiente investimento nos cuidados de saúde primários e nas unidades de saúde familiares, de acordo com o relatório, com o último relatório do Tribunal de Contas. Já temos entre nós o Dr. Bernardo Vilas Boas, que, como sabem, é o presidente da Associação, o Dr. André Pescaia, que é membro do Departamento de Investigação e Conhecimento do Conselho Consultivo. Estes dois senhores dispensam apresentações. E a senhora doutora Isabel Lobato, a primeira vez que vem aqui à Assembleia, pelo menos em sede de Comissão Parlamentar de Saúde. Então, as boas-vindas, são sempre bem-vindos. Nós costumamos ter uma metodologia que é a entidade que requer a audiência apresenta, faz uma breve apresentação e depois eu passo a palavra aos grupos parlamentares para fazer os pedidos de esclarecimento e depois novamente à associação. Faz favor, doutor. Tem a palavra e, como é óbvio, podem dividir as intervenções como acharem melhor.
Então, muito bom dia, Senhora Presidente da Comissão de Saúde, senhores deputados dos diferentes grupos parlamentares, agradecemos em primeiro lugar esta oportunidade de apresentar a análise que a Associação realizou sobre o relatório do Tribunal de Contas publicado em agosto. Gostava de agradecer e sublinhar o facto de termos esta oportunidade quando está em discussão o Orçamento de Estado para o ano 2015, porque temos assim uma oportunidade de os próprios deputados e a Assembleia da República acompanharem o investimento ou não nesta área tão importante da saúde em Portugal, como são os cuidados de saúde primários. Baseando-me no próprio relatório do Tribunal de Contas, nós podemos aí verificar que do Orçamento Global para a Saúde, em 2010, 11 e 12, a parte relativa aos cuidados de saúde primários foi cerca de 40% e em 2012 foi de 32%. 32% é pouco, dado que estamos a falar dos primeiros cuidados, dos cuidados essenciais, mas mesmo nessa proporção serão, caso se mantenha, cerca de 3 mil milhões de euros. E, do ponto de vista financeiro, penso que é inegável a importância desta base do Serviço Nacional de Saúde, que são os cuidados de saúde primários, para acrescentando o capital humano que está em causa e, particularmente, os cuidados que prestamos aos portugueses ao longo das suas vidas, promovendo saúde e prevenindo a doença. A análise que nós fazemos do relatório do Tribunal de Contas é de que ele é muito importante, em primeiro lugar, porque se trata de uma auditoria, de uma avaliação daquilo que tem acontecido na reforma dos cuidados de saúde primários, portanto, fazendo um balanço e concluindo com um vasto conjunto de recomendações ao Ministério da Saúde e às administrações regionais para serem implementadas em 6 meses, 3 dos quais já passaram. E relativamente a essas recomendações, nós apelámos a que a própria Assembleia participe na monitorização do seu cumprimento, o que nos parece também importante que aconteça por parte da opinião pública. E nas recomendações há uma primeira que é relativa à avaliação da satisfação dos utentes, que aconteceu em 2009 pela última vez e que tem sido sucessivamente adiada. Portanto, é um dado crucial para a avaliação da reforma dos cuidados de saúde primários, que está em falta e que é uma falta que deve ser colmatada. Outro aspecto muito importante que está nas recomendações é a avaliação do cumprimento da recomendação da Troika relativamente ao aumento do número do SF. Porque o que nós verificamos, olhando ao próprio ano de 2014, é que até este momento iniciaram atividade 16 unidades, quando o próprio despacho do Ministro da Saúde e da Sra. Ministra das Finanças recomenda 50 a 60 novas USF. Portanto, estamos a menos de um terço do cumprimento do próprio despacho. Despacho esse que não contempla o número necessário de unidades, o número possível e o número que permita atribuir a equipa de saúde aos cidadãos de uma forma geral. A avaliação que nós fazemos do relatório do Tribunal é que é muito importante, no entanto, tem algumas limitações que decorrem do próprio papel do Tribunal de Contas. Portanto, tem naturalmente algum enfoque financeiro e falta-lhe uma avaliação que pode e deve ser feita por outras instituições, do ponto de vista de economia da saúde e do ponto de vista do impacto social que esta mudança organizacional trouxe aos portugueses e à revitalização do próprio Serviço Nacional de Saúde. Portanto, o que nós afirmamos é que, por um lado, o relatório mostra o insuficiente investimento na própria avaliação e na implementação da reforma dos cuidados de saúde primários, em particular das unidades de saúde familiar, apresenta um conjunto de recomendações, a maioria das quais nós nos revemos com elas, correspondem a propostas e anseios dos próprios profissionais e dos utentes e, por isso, devem ser concretizadas. Como referi, uma delas é a avaliação da satisfação dos utentes, que não é realizada desde 2009. Outra é a avaliação do cumprimento do próprio memorando da Troika no que respeita a unidades de saúde familiar. E sublinho mais uma vez que estamos com um incumprimento do próprio despacho emanado do Sr. Ministro da Saúde e das Finanças. Do nosso ponto de vista, a implementação destas recomendações do Tribunal de Contas, que deve acontecer nestes 6 meses, irá contribuir para que se mantenha e afirme o princípio da discriminação positiva iniciado com esta mudança e vai permitir que a população portuguesa tenha uma equipa de saúde familiar com médico de família, enfermeiro de família e secretário clínico de qualidade e de proximidade. Nesta introdução, eu passaria a palavra ao Dr. André Biscaia, que é médico de família na Unidade de Saúde Familiar Marginal e que, além disso, é doutorado em Ciências Políticas da Saúde e do Desenvolvimento.
Muito bom dia. Agradecer à Presidente da Comissão Parlamentar da Saúde, agradecer a todos os senhores deputados que estão aqui hoje, agradecer também à audiência e agradecer essencialmente esta oportunidade para podermos falar das OSFs e desta reforma dos cuidados de saúde primários. Eu desde há dois anos que começo muitas das minhas apresentações com este slide retirado de uma manifestação em Espanha. Queremos na utopia porque a realidade nos parece incrível. A realidade realmente tem parecido incrível nestes anos. Já nos parecia também incrível há cerca de 25 anos, quando escrevemos uma utopia profissional, que foi escrita pelos médicos de família e que teve na base da reforma dos cuidados de saúde primários, que foi implementada 15 anos depois. Esta utopia teve uma série de impactos no sistema de saúde. Esta é um dos impactos, começou em 2006, e esta é a evolução do número das OSFs em Portugal. O número de OSFs tem vindo a crescer ao longo dos anos, mas com ritmos, como vimos, como estamos a ver, muito diferentes. Neste momento existem 410 OSFs e em baixo estão as OSFs modelo A e modelo B, que têm sido implementadas em Portugal ao longo destes anos. Fizemos também uma análise, temos feito uma análise dos discursos, aprofundado os discursos do Ministério da Saúde, e uma das coisas que detectámos é que até 2014 a palavra USF não aparece em nenhum dos discursos do Ministro da Saúde. Aparece a partir de 2014, quando pela primeira vez o Ministro da Saúde foi a um dos nossos encontros. E nessa oportunidade disse, a aposta na criação das USFs mantém-se firme, não tenho nenhuma dúvida sobre a mais-valia das USFs e que é objetivo aumentar o número das unidades familiares e equipas multidisciplinares, pequenas, flexíveis, que proporcionam mais acesso, continuidade de cuidados e satisfação. E, portanto, este foi o discurso do Ministro da Saúde em 2014. O próprio memorando da Troika, o único serviço público que diz que deve ser aumentado são as USFs modelo B. E em todo o documento é a única, digamos, referência elogiosa aos serviços públicos em Portugal com uma recomendação de ser aumentado. Temos aqui as candidaturas e as unidades nos últimos dois anos, em 2013 e 2014, e vemos que há um decréscimo. Portanto, o número médio, cá em baixo temos o número médio das USFs que iniciaram a atividade em cada mês. Vemos que em 2008 e 2009 abriam 9 USFs por ano, por mês, durante estes anos, e que em 2014 passámos de 9 para 3. Portanto, têm sido abertas 3 USFs por mês no ano de 2014. As próprias candidaturas, um pouco neste ambiente, também têm vindo a diminuir e pela primeira vez temos um número muito baixo de candidaturas, mas mesmo assim existem 43 candidaturas USFs que podem entrar em funcionamento a todo o momento. Nós consideramos esta reforma das mais bem-sucedidas reformas dos serviços públicos das últimas décadas. Temos 410 USFs, temos 7.800 profissionais, temos cerca de metade da população coberta por USFs, cerca de 5 milhões de pessoas, e há um ganho, em relação ao modelo anterior, de quase 700 mil utentes, mais utentes, pelo mesmo número de profissionais. E, portanto, isto é um ganho real e é por aqui que deve ser realmente feito o esforço de atribuir um médico de família e uma equipa de medicina de saúde da família a cada português. O sucesso dos USFs, como o próprio ministro disse, são equipas multiprofissionais, muito motivadas, com autonomia, mas também com responsabilidade e que têm um processo de contratualização e de avaliação muito apertado. Centrando-nos na auditoria, eu penso que todo o relatório confirma o insuficiente investimento dos cuidados de saúde primários nas USFs. Nós saudamos esta realização, nós vemos as auditorias como um meio de apontar aquilo que se tem que melhorar, mas também uma oportunidade de mostrar aquilo que se faz bem. São positivas as recomendações de avaliar a percepção dos cidadãos, como foi dito, a realização dos objetivos no memorando do entendimento, a garantia dos meios de família a todos os cidadãos, a implementação de uma contabilidade de custos a nível dos ACs, que não tem sido feita, aprovar os contratos por GANA e aprovar também um plano de ação calendarizado de acompanhamento de todo o processo, que foi feito nos primeiros anos, mas não tem sido feito nos últimos 3 anos. No entanto, há, na nossa opinião, erros em vários dos cálculos efetuados e que levaram, de certa maneira, às manchetes dos jornais, eram baseadas em alguns erros de cálculo, nomeadamente na questão dos vencimentos. Todos esses cálculos são detalhados no nosso documento. Por exemplo, em relação à comparação que é feita entre o vencimento dos médicos de família no modelo USF e no modelo tradicional, diz que há uma diferença de 44%, mas fazendo bem os cálculos, essa diferença é 4%. E, portanto, os erros são também deste calibre e, portanto, têm que levar a uma necessária reflexão. Também não é valorizada devidamente, na nossa opinião, a situação anterior à reforma. E, portanto, não se entra em linha de conta com esta situação anterior à reforma quando se faz toda a avaliação. Em relação, por exemplo, uma coisa que é dita é que o modelo tradicional tem uma situação contextual diferente das USFs. Isso acontece pontualmente, mas nós também temos, fruto de termos agora um instrumento que é o BI das USFs, conseguimos comparar unidades com o mesmo contexto. E quando comparamos unidades com o mesmo contexto, como este é o caso, vemos que mesmo se tirarmos o contexto, as USFs continuam a ter melhor controle das situações crónicas e a gastar menos por via de racionalização dos custos. Isto são a percentagem de recém-nascidos com visita domiciliária de enfermagem nos primeiros 15 dias de vida, a evolução de 4 anos. Acima temos as USFs, que são os novos modelos, e em baixo o modelo tradicional. E vemos em todos os indicadores, mas estamos a falar de todos, 100% dos indicadores, há sempre uma melhoria com o novo modelo organizacional em relação ao modelo tradicional. Isto é o consumo médio de medicamentos genéricos, maior nas USFs, a despesa com medicação prescrita. Novamente, as USFs também têm um gasto inferior, mas também o modelo tradicional, de certa maneira, é contagiado por este efeito USF e também tem uma descida, mas não tão acentuada como nas USFs. Houve melhorias no acesso, aumento de quase 700 mil cidadãos com a equipa de saúde, na qualidade, o aumento do controle da hipertensão e da diabetes, o maior cumprimento das normas da Direção-Geral da Saúde, na eficiência, com a diminuição do desperdício, conseguido com a racionalização dos custos com medicamentos e MCDTs, os meios complementares de diagnóstico, e na diminuição radical das horas extraordinárias dos USFs, que também não é tido em conta completamente quando se fazem os cálculos e as comparações nesta auditoria. Estou a acabar. Os obstáculos têm a ver com este espaço que limita as USFs e mesmo aquelas USFs que estão preconizadas não estão a ser implementadas. O sistema de informação, que tem problemas gravíssimos, que afeta o dia-a-dia dos médicos de família, dos enfermeiros de família e dos secretários clínicos e que também não é alvo nesta auditoria. Os recursos humanos, que são muito limitados. Neste momento, não há contratação para repor quem sai. Nas USFs, por exemplo, se sai um secretário clínico, como foi no caso da minha, ele não é reposto e, portanto, isto cria grandes limitações à nossa atividade e temos também dúvidas se estas dificuldades não estão a ser maior para as USFs B. E, portanto, isto era uma coisa que nós gostávamos que fosse avaliado, se nesta questão da contratação e na atribuição de novos profissionais às unidades, se não está a haver uma discriminação negativa nas USFs B. Porque realmente é essa a nossa percepção, mas é claro que não temos esses números. Há uma ausência de autonomia dos agrupamentos de centros de saúde, também não foi tida em conta, e também não se registra uma articulação entre as várias reformas em curso. E, portanto, isto é algo que nós queríamos ver também revisto. Isto são vários logos do USF, vários USFs e suas instalações e as várias equipas. E aquilo que eu pedia a esta comissão, e para terminar, é que nos ajudassem a escrever a nova utopia profissional e que nos ajudassem a implementá-la para darmos este salto a partir de um patamar que é muito diferente da há 10 anos atrás. É um patamar que já foi muito influenciado pelo impacto da reforma, mas também é um impacto, é uma utopia e uma reforma que ainda urge fazer neste momento. Eu passava a palavra à enfermeira Isabel Lobato para uma comunicação muito breve.
É mesmo muito... Peço desculpa. É mesmo muito breve. Quero também eu agradecer à Presidente da Comissão Parlamentar e aos senhores deputados o poder estar aqui hoje. A minha intervenção vai no sentido de dar um testemunho, tanto como enfermeira, como utilizadora do Sistema Nacional de Saúde. Eu sou enfermeira há mais de 20 anos, sou enfermeira de família há 7 anos e nunca trabalhei tão bem, tão em parceria, em trabalhos tão integrados e nunca senti tanto reconhecimento dos utentes que eu cuido como agora. E não gostaria que esta reforma parasse, porque penso que os outros 5 milhões de cidadãos deste país têm todo o direito de ter os mesmos cuidados integrados e em parceria que os 5 milhões que já os têm. E era só isto. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Doutora. Eu, antes de passar a palavra aos grupos parlamentares, quero também agradecer estes dados que aqui vieram trazer. Percebemos que, infelizmente, o grau de satisfação dos utentes, não podemos ter noção de qual é o grau de satisfação, que a última avaliação foi em 2009. O que sabemos é que em 2009 o grau de satisfação dos utentes era na ordem dos 90% em quase todas. Portanto, é pena que não se faça essa avaliação, até para perceber da evolução, se houve de facto algum retrocesso nesse grau de satisfação ou não. O grau de satisfação dos profissionais, até aqui pelo testemunho da doutora Isabel Lobato, continuamos a perceber que é um grau de satisfação muito grande e é bom que os profissionais possam trabalhar de forma satisfatória, porque o trabalho, que dizem, é mais eficaz e mais rentável e todos nós, enquanto utentes, poderíamos beneficiar disso. Bom, senhores deputados, senhoras e senhores deputados, agradecia que se inscrevessem. Com certeza terão alguma palavra a dizer sobre este relatório do Tribunal de Contas, onde se confirma que é insuficiente o investimento nos cuidados primários de saúde e, pelo menos, a Associação das Unidades de Saúde Familiares revêem-se em muitas das recomendações que o Tribunal de Contas apontou. Faz favor, Sra. Deputada Luísa Salgueiro.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Queria cumprimentar os representantes da Associação das USFs, o Dr. Bernardo Vilas Boas, o professor André Biscay e a doutora Isabel Lobato, e, de facto, assinalar que esta é uma audiência. Uma audiência muito importante, na medida em que este relatório do Tribunal de Contas já foi muitas vezes abordado quando se fala em unidades de saúde familiar. Quando saiu a primeira versão do relatório, as notícias mereceram até a primeira página, no sentido de censurar os modelos remuneratórios das USFs, e, portanto, a ideia que passou no país é que esta coisa das USFs tinha sido um modelo criado para beneficiar os profissionais que passaram a gastar mais dinheiro ao Estado. Foi a ideia que passou foi, penso eu, um passo negativo no processo de criação e desenvolvimento das unidades de saúde familiar. E, portanto, percebe-se muito bem a preocupação que a Associação tem de vir aqui à Assembleia da República, como noutros fóruns seguramente, esclarecer aquilo que realmente decorreu na conclusão do processo do Tribunal de Contas, que foi exatamente o contrário da primeira mensagem que passou. O que o Tribunal de Contas vem dizer, desde logo, é reconhecer o mérito deste modelo, facto com o qual nós, Partido Socialista, estamos completamente de acordo, até porque foi na vigência de um governo socialista que foi criado este modelo e que se começou a aplicá-lo, e, portanto, nós não temos dúvidas do mérito do modelo das unidades de saúde familiar, que veio depois a ser corroborado pelo estudo que foi feito. Depois, o Tribunal de Contas também reconhece que a tutela não cumpriu os seus próprios deveres e obrigações legais e não valorizou a reforma dos cuidados de saúde primários. O facto que nós também vinhamos dizendo, e que a Associação também vinha dizendo, e, portanto, é preciso agora passar para a sociedade civil, para os profissionais, para todos, o que verdadeiramente uma entidade externa concluiu do funcionamento das unidades de saúde familiar, e muito concretamente também no que toca aos incentivos, porque a ideia principal, e sendo uma entidade que tutela sobretudo a parte financeira, é que haveria um prejuízo para o Estado pelo funcionamento deste modelo. E não se verifica isso. Os quadros comparativos que foram feitos e que aqui utilizam explicam bem isso. Há até uma sugestão para que no futuro estas horas sejam consideradas como atividades específicas. Mas também há uma nota que ainda não foi aqui referida e que importa salientar, é que o que toca aos trabalhos já realizados para o passado e que as remunerações que ainda não foram entregues aos profissionais, ainda está esse assunto por resolver e, portanto, também que a tutela, convém que a tutela preveja isso, se não em 2014, pelo menos que no Orçamento de Estado de 2015 tenha em conta que os profissionais estão ainda por receber as suas remunerações. Outro aspecto que este relatório e a vossa presença aqui evidencia bem é algo que está permanentemente no discurso do Partido Socialista. Sempre que o Sr. Ministro vem à Assembleia, nós temos outros espaços de discussão, trazemos sempre à discussão a questão do número do SFs que não tem aberto na proporção daquilo que estava previsto. E uma das bandeiras que o Sr. Ministro e o Sr. Secretário de Estado tenta agitar é dizer que não, que está a reforçar os cuidados de saúde primários e que está a reforçar o número do SFs e até publicam portarias pela primeira vez a definir o número. Só que as portarias ficam sempre com o número aquém daquilo que era desejável. E depois, na prática, nem se cumpre sequer os números que estão fixados nas portarias. Portanto, são os próprios profissionais os responsáveis das OSFs e agora corroborados pela opinião do Tribunal que vem constatar algo que para nós já era inegável e que só o Governo não queria ver. Portanto, nós entendemos que as recomendações, o Governo deve olhar muito bem para este relatório e seguir as recomendações que aqui estão indicadas. Seguramente que isso resultará numa melhor resposta aos problemas de saúde dos portugueses. Não faz sentido, uma das situações mais gritantes neste momento é que haja dois modelos de atendimento à população portuguesa. Nós somos cerca de 10 milhões e, portanto, metade está servida por OSFs e outra metade não está. E só quem é utente de uma OSF e já foi do centro de saúde é que pode perceber a diferença, não é preciso explicar muito, é só nós recorrermos ao serviço de um e recorrermos ao serviço do outro e percebermos a diferença, sobretudo por uma população que eu considero muito frágil e que as OSFs estão a responder não só do ponto de vista da saúde, mas até social, que é a população idosa, que tem junto dos profissionais das OSFs muitas vezes um interlocutor que lhe resolve não só o problema de saúde, mas até problemas de outra índole e de acompanhamento que eu penso que não é valorizado, e não estou a falar só no interior do país, imagino que no interior do país seja ainda mais visível, mas também em áreas metropolitanas como aquela onde eu resido, isso se nota perfeitamente, que há um esclarecimento maior da população e há uma maior atenção e vigilância dos próprios profissionais face às atitudes que são adotadas quer pelos idosos, quer pelas crianças. Também há um acompanhamento muito próximo e, penso, e por vezes até há uma repreensão aos próprios pais se eles não tomarem os devidos cuidados com as crianças, o que eu penso que é altamente inovador e que fará toda a diferença na saúde dos portugueses, e os indicadores refletirão necessariamente isso. Portanto, em suma, o que nós queríamos dizer é que ficamos satisfeitos pela versão definitiva do Tribunal de Contas não ter vindo acompanhar o alarme inicial que foi dado quando saiu uma versão preliminar e não vinculativa, e que, tal como a Associação, acompanhamos a Associação nessa posição que toma de que o importante é que as recomendações sejam seguidas e, sobretudo, que este modelo não seja preterido e que se continue a acompanhar a evolução, acelerar a abertura das unidades, até porque, e nós dizemos sempre isto, não é por falta de iniciativa dos particulares que elas não abrem, porque dos profissionais, desculpe, se o modelo depende da iniciativa dos profissionais, que é algo inovador, não se diga que são os profissionais que não se organizam para abrir as OSFs. As candidaturas estão pendentes, as ARS é que não as aprovam, o facto de que não se compreende. E, portanto, o nosso compromisso é, basicamente, que vamos continuar com o discurso que já tínhamos até aqui. Reforço das OSFs, a chamada de atenção ao Governo, exigir que cumpram, pelo menos, as metas que definem, que não tem sido o caso. E, quanto ao resto, continuamos naturalmente disponíveis para trabalhar com a Associação, que tem vindo a ser uma atividade muito próxima entre a Associação e a Comissão e o Grupo Parlamentar, e de já que as recomendações sejam verdadeiramente aplicadas. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Mais algum dos seus deputados quer usar da palavra? Faz favor, Sra. Deputada Isabel Galriça Neto.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Queria começar por cumprimentar dois bons amigos, o professor André, penso que é a primeira vez que nós nos encontramos na comissão, sendo que felizmente nos conhecemos há muito tempo e essas coisas não deixam de, ou não perdem relevância, independentemente das divergências que possamos ter, aquilo que nos une é seguramente superior e não queria deixar de agradecer o trabalho que a Associação tem feito, o vosso percurso e aquilo que têm feito para lutar por uma causa que pessoalmente me é particularmente cara e que para o CDS nunca deixámos de manter aqui como preocupação e como tópico, nomeadamente em audições que têm existido com o Sr. Ministro. Não quero deixar de cumprimentar a colega, a Sra. Enfermeira Isabel, agradecendo também a presença de uma colega de enfermagem que é tão relevante nestas matérias que são claramente interdisciplinares. Eu queria dar conta, e portanto com toda a objetividade e pragmatismo, da relevância do relatório do Tribunal de Contas, que ao fim e ao cabo aponta para aquilo que nós também sempre dissemos, de não estarmos a falar de uma situação ideal e perfeita. Penso que nem nunca no tempo do Partido Socialista ela foi ideal e perfeita, e portanto nós fomos sempre aqueles que dissemos que existiam problemas, que na saúde naturalmente nunca estará tudo bem, estranharemos o dia em que isso aconteça, que os problemas existem e que têm que ser tomados de forma pragmática, em termos de resolução, tendo em conta que nós estamos num contexto especial. Foi isso que fizemos também e que alertámos que dentro do contexto especial esta área dos cuidados de saúde primários, nomeadamente da implementação das USF, nunca poderia deixar de ser relevante e prioritária e, portanto, reconhecendo que há problemas e reconhecendo que há coisas que não estão bem e que podem e devem ser melhoradas e agradecendo o facto de as referirem aqui, queria chamar a atenção para que um modelo que fala de aumento da população abrangida, aumento da população abrangida e, portanto, com 3 milhões e 400 mil portugueses cobertos pelo modelo do SF em 2011 e 4 milhões 990, portanto, quase 5 milhões em 2014, não creio que isto represente desinvestimento e, portanto, manteve-se o investimento. Mantiveram-se o ritmo de abertura de unidades, como também temos aumento do número de profissionais. Portanto, não falaremos seguramente de desinvestimento. Face às condições existentes na saúde e com uma gestão do déficit importante e nunca negando a relevância dos resultados das USFs, penso que, e contem connosco para isso, vamos manter o investimento nas USF, tentando retomar um ritmo que agora não é o ideal, é o possível, não podemos nem concordamos que se diga que houve desinvestimento. Nessa medida, e tomei nota da questão, e sabíamos isso, da diminuição do número de candidaturas, o que a nós nos parece plausível pelo ritmo da própria reforma, mas eu gostaria de ouvir o vosso comentário relativamente a se há outros fatores da parte dos profissionais e que não tenham que ver com uma envolvência, digamos assim, estatal e regulamentar, se outros fatores poderão existir para condicionar a diminuição do número de candidaturas. Queria, a propósito ainda de investimento, falar de um aspecto de que nós temos também dado conta e que para nós é fundamental na perspectiva da interdisciplinaridade, que é o esforço que se está a fazer para viabilizar o papel do enfermeiro de família e para avançar. Portanto, esse é outro avanço recente que não deixou de existir e nós somos dos que, apesar de com muito orgulho pertencer a esse grupo profissional, dizemos que as USFs não são feitas apenas de médicos e há outros colegas que precisamos deles e os utentes precisam deles. Portanto, queríamos congratular com o avanço na área do enfermeiro de família e também ter a vossa opinião sobre quais os próximos passos que vos parecem relevantes nesta matéria. E por último, porque lamentavelmente de vários setores é talvez a área menos acompanhada, pedir o vosso comentário acerca daquilo que se passa com os cuidados na comunidade e com as unidades de cuidados na comunidade, que não vi da vossa parte referência a essa situação e que, em meu entender e com algum, se me permitem, conhecimento prático desta área, continuamos a ter uma menor adesão de profissionais e a serem os próprios profissionais, e aqui sim, nomeadamente os médicos, a estarem menos disponíveis para colaborar neste tipo de apoio, independentemente de também existir esforço e também haver um aumento do número de cuidados na comunidade. E, portanto, era isto que gostava de vos ouvir e queria, de facto, terminar reforçando o apreço que temos por esta área e agradecer o empenho e o trabalho e a objetividade com que põem as vossas posições.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Mais algum dos senhores deputados quer usar a palavra? Faz favor, Sra. Deputada Carla Cruz.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português o Dr. Bernardo Vilas Boas, o professor André Vizcaia e a doutora Isabel Luva. Aquilo que a Associação veio aqui apresentar, de facto, e as questões que aqui colocou, permitam-me que são de relevo e já lá vamos, mas permita-me primeiro dizer que, de facto, concordamos convosco quando dizem, e na recomendação, que também tem essa vossa concordância, que tem havido um desinvestimento ao nível dos cuidados de saúde primários. Aquilo que, de facto, nós temos assistido, para além deste discurso retórico, de que os cuidados de saúde primários são muito importantes, mas depois são discursos vãos. Porque depois, na prática, naquilo que nós todos os dias assistimos, é que não há, de facto, esse investimento. Este discurso não se traduz num investimento numa área que o PCP entende que é prioritária. Porque, de facto, os cuidados de saúde primários são a porta de entrada dos utentes para os cuidados, para a prestação de cuidados de saúde. E só um reforço claro nesta área, que era em termos de profissionais, e quando aqui falamos de profissionais, falamos de multiprofissionais, não estamos a falar única e exclusivamente dos profissionais médicos, dos enfermeiros, do apoio do secretariado clínico, estamos também a falar dos assistentes operacionais, que são elementos centrais para os cuidados de saúde primários, mas também estamos a falar de outros profissionais de outras áreas, nomeadamente de diagnóstico e terapêutica, estamos a falar de assistentes sociais, estamos a falar de psicólogos, estamos a falar de nutricionistas, que são áreas que devem ser ou deveriam ser reforçadas para permitir que, logo no primeiro nível de cuidados, a população tivesse acesso a essa prestação de cuidados. Porque os cuidados de saúde primários não têm só uma vertente curativa, têm uma vertente e que está, no nosso entendimento, completamente descurada, que é a parte da promoção e da prevenção da saúde. E só há verdadeiramente uma aposta na prevenção e na promoção de saúde quando os cuidados de saúde primários estiverem dotados destes profissionais, de todos estes profissionais. E depois, obviamente, que sejam alocados aos cuidados de saúde primários verbas que permitam o desenvolvimento de ações. E importa também que nesta valorização dos cuidados de saúde primários tenhamos também em atenção a articulação com outras entidades públicas, nomeadamente, sou-me aqui a lembrar ao nível da educação, que possa depois fazer todo esse trabalho da promoção, da prevenção e do acompanhamento. E, portanto, a primeira questão aqui, de facto, é claramente. E este desinvestimento traduz-se, obviamente, nos valores. E o doutor Bernardo Villas-Boas disse-o bem. No Orçamento do Estado para 2012, os cuidados de saúde primários tinham apenas 32% do valor do orçamento. Há aqui, de facto, uma questão que também nós queremos a clarificar e que o próprio relatório do Tribunal de Contas aponta é, de facto, a falta de médicos de família. É importante e é imperioso que seja atribuído a todos os portugueses a questão dos médicos de família. E o relatório aponta para 1 milhão e 600 mil, mais de 1 milhão e 600 mil portugueses que continuam sem acesso aos médicos, a médicos de saúde familiar. Há aqui uma questão também que não foi aqui aflorada, mas que na vossa comunicação e na análise que fazem ao relatório referem e que nós também, e na devida altura, nós já apresentamos aqui em sede da Assembleia da República e já confrontamos o Governo com isso, que tem a ver com o expurgo de utentes. O relatório de contas faz essa menção, a vossa análise também a refere e para nós, de facto, este foi um expediente. Nós consideramos isso, que foi um expediente que o Governo utilizou para dizer que mais portugueses têm acesso a médicos de família. Mas aquilo que está, de facto, a acontecer com essa medida é impedir que as pessoas tenham acesso à família. E não é claro para nós que quando o Governo diz que mas está salvaguardado que quando esse doente quiser regressar, que terá o seu médico de família. Não está claro, não é claro, e aquilo que nós achamos que irá acontecer é precisamente o contrário, é que quando esse utente quiser regressar aos cuidados de saúde primários, o médico de família já esgotou a sua capacidade, já não o pode voltar a receber. E este é um aspecto importante. Relativamente à questão do pagamento dos incentivos, eu creio que a Associação terá conhecimento que nós próprios fizemos uma pergunta ao Governo sobre o pagamento. O que nós consideramos é que, se ela está na lei, a lei deve ser cumprida e, portanto, não pode ser utilizado o expediente de que estamos com muitas dificuldades quando não se cumprem, porque é mais fácil, de facto, e esta a política que o Governo tem feito, é não cumpre com aquilo que é as obrigações perante os trabalhadores, mas depois tem o dinheiro para entregar aos grandes grupos económicos, tem dinheiro para o setor financeiro. E, portanto, a esse nível, aquilo que nós dizemos é importante cumprir. Relativamente à questão dos cuidados de saúde nas USFs versus cuidados de saúde nas UCSPs, nós consideramos, de facto, que o investimento deve ser feito nos cuidados de saúde, independentemente de ser as USFs e os cuidados de saúde personalizados, nas unidades de cuidados de saúde personalizados. Devem ser, de facto, esta valorização. Nós, é conhecida a nossa posição relativamente à evolução e ao modelo de evolução das USFs. Nós somos frontalmente contra o modelo C. Consideramos que o modelo C é um modelo em que está previsto ou que abrirá portas à privatização dos cuidados de saúde primários e, portanto, nesse sentido, nós consideramos que não deve avançar, não é este o caminho. Aquilo que é o caminho da valorização e do reforço dos cuidados de saúde primários, permitindo, de facto, que cumpram a missão a que lhe está adstrita, que lhe foi confiada e que, desafortunadamente, nestes últimos anos, tem vindo a ser completamente adulterada. E era importante, e queria terminar com isto, dizendo que se os cuidados de saúde primários não estão a ser prestados em piores condições, é de facto ao brio dos profissionais, de todos os profissionais, que todos os dias, sofrendo ataques vis aos seus direitos, continuam com uma dedicação ao Serviço Nacional de Saúde e aos utentes, que nós aqui também gostaríamos de relevar. E muito obrigada pela vossa presença e pela apresentação.
Obrigada, Sra. Deputada. Sr. Deputado João Prata, faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Muito bom dia a todos os presentes, particularmente aos nossos convidados, à doutora Isabel Lobato, ao doutor Bernardo Vilas Boas e ao doutor André Biscaia. Muito obrigado por estarem aqui connosco e também, naturalmente, muito obrigado pelas vossas palavras e pelo interesse que manifestaram em razão do relatório do Tribunal de Contas, que, precisando bem, parece-me que a vossa vinda aqui referia falta de investimento nos cuidados de saúde primários. Não tenho a impressão que, depois de lido totalmente o relatório do Tribunal de Contas, que seja essa a principal conclusão que ali está, mas naturalmente está lá mencionado também essa questão do investimento, ainda que o principal daquele relatório não versa a questão do investimento que aqui, de certa forma, vocês colocaram na vossa vinda aqui ao pedido de audiência aqui a esta Comissão de Saúde, mas não importa, o que importa é que é sempre uma boa oportunidade para falar do tema da saúde, mais a mais no ano em que se comemoram os 35 anos do Serviço Nacional de Saúde. É sem dúvida a grande conquista, uma das grandes conquistas do 25 de Abril de 74, é naturalmente o Serviço Nacional de Saúde, que nos catapultou ao longo de vários governos, não apenas governos desta atual maioria, mas governos também do Partido Socialista e de outras maiorias formadas neste Parlamento, ou em razão dos resultados eleitorais. Foi realmente uma grande conquista do 25 de Abril, que a todos os cidadãos deve enobrecer, até porque nos fez catapultar ao nível das estatísticas mundiais para valores elevados, e é hoje um exemplo, e é hoje um modelo, ou pelo menos é hoje uma plataforma de estudo para que outros países possam também verificar os caminhos a seguir, e isso deve enobrecer-nos e deve fazer-nos pensar o caminho até agora. Em relação à questão das utopias que falaram, que falou, aliás, apresentando aquela frase, utopia seria nós termos cumprido aquilo que ficou escrito, nós, este governo, ter cumprido aquilo que ficou escrito no memorando de entendimento, porque no memorando de entendimento estavam cortes perto de 2 mil milhões de euros na saúde. Se a isso acrescer os 3 mil milhões que este governo herdou de dívida, estão a ver onde estaria neste momento o Serviço Nacional de Saúde, e não poderíamos ter comemorado seguramente os 35 anos do Serviço Nacional de Saúde, porque os cortes desenvolvidos por este governo desde 2000 até agora, e volto a dizer, os cortes desenvolvidos por este governo decorreram de razões que não vale a pena estarmos aqui a mencionar, mas é bom que todos os cidadãos mais novos e menos novos tenham a percepção que há algum motivo para o tipo de política que está a ser desenvolvida neste momento em Portugal, não só em Portugal, mas os cortes não chegaram aos 800 milhões de euros. A verdade é que nós nos comprometemos perante a Troika, ou perante, enfim, os nossos fornecedores de dinheiro, digamos assim, a cortar perto de 2 mil milhões de euros. Esse foi o compromisso do Estado português, assumido por alguém, com cobertura de outras pessoas, mas também assumido por alguém, e esses cortes chegaram a cerca de 800 milhões de euros. De qualquer forma, não vem aqui ao caso, dizer que realmente, como disse a Sra. Deputada Luísa Salgueiro, bem, as políticas de unidade de saúde familiares, do cuidado de saúde primários, decorre exatamente uma medida do Partido Socialista e de um governo do Partido Socialista, mas que este governo, e bem, deu seguimento a essa orientação, porque era uma linha correta, e mais, deu seguimento, aprofundou essa realidade, e está escrito, como também é do vosso conhecimento, que há vontade de alargar esse conceito e há vontade de aprofundar essa realidade no cuidado de saúde primários. Portanto, quando se refere à falta de investimento, aqui queria concordar e corroborar com as palavras da senhora deputada, a doutora Isabel Garrissa Neto, e bem, que realmente não houve desinvestimento. Há uma diminuição de candidaturas, o que é também natural. Nós não temos uma visão estatista da saúde e de outros setores, naturalmente, mas não temos uma visão estatista, portanto não podemos obrigar as pessoas a fazer candidaturas. Há menos candidaturas, mas também não é menos verdade que os dados o provam. Há mais unidades de saúde familiar neste momento no país a funcionar, no modelo A, no modelo B. É certo que o modelo C ainda não está desenvolvido é a primeira questão, ou pelo menos a primeira reflexão que gostaria de ouvir de todos vós aqui presentes, em relação ao modelo C. O que entendem que pode e deve ser feito? Que orientação pode ou não ser dada a esse novo modelo? Depois dizer-lhes, e não querendo prolongar muito mais a intervenção, que é importante outra linha de atuação que este ministro, que este cidadão Paulo Macedo, tem vindo a falar na área da saúde. Não falo apenas no ministro, naquele que é membro de um governo, mas falo naquele que é um cidadão, Paulo Macedo, quando ele tem vindo a veicular, aliás, no âmbito da comemoração dos 35 anos, mas também fruto seguramente de um amadurecimento e uma reflexão que ele próprio vai fazendo da sua intervenção política, mas também da sua intervenção cívica enquanto pessoa, porque se um dia deixar de ser ministro, obviamente passa à condição de cidadão e também vai continuar a olhar estes assuntos da saúde, nessa perspectiva de cidadão, mas ele tem vindo a desenvolver algo que para este governo e para estes deputados da maioria, e penso para todos os cidadãos em geral, é muito importante, que é o Pacto para a Saúde. E também aqui gostaríamos de ouvir a vossa opinião, porque é fundamental articularmos as políticas dentro do próprio setor da saúde, é fundamental articularmos as políticas de intervenção, desde montante no sentido da prevenção, e como aqui foi mencionado pela senhora deputada Carla Cruz do PCP em relação à intervenção do meio escolar, mas há outra área fundamental que é importante ser desenvolvida e que vão ocorrendo experiências a nível internacional, que é a associação da saúde ao poder local. Tenho a impressão que as entidades de saúde em Portugal, como outras entidades em Portugal, as escolas e outras organizações, funciona tudo muito em sistema de ilhas, nunca num conjunto de um arquipélago, digamos assim, mas acima de tudo em ilhas, e parece-me que esta linha de atuação deste ministro, eu quase diria muito mais como cidadão, se calhar, do que como ministro, do que como agente político, atendendo àquilo que também já aqui foi espelhado por algumas intervenções, mas esta linha do Pacto de Saúde e a sua ligação, ou melhor, a intervenção do poder local, dos municípios, das freguesias, mas particularmente dos municípios, e das comunidades intermunicipais, até que ponto é que não pode ser, de facto, uma das linhas interventivas, e o que é que, sobre esta questão, os senhores doutores aqui presentes podem, de certa forma, dar a vossa opinião, não só do ponto de vista clínico, mas também enquanto cidadãos, que querem ver, naturalmente, mais, pelo menos, 40 ou 50 anos de Serviço Nacional de Saúde. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passo agora a palavra aos senhores doutores para responderem às questões e para, obviamente...
Estamos de tempo, mas...
Faz favor, eu agradeço que o objetivo desta audiência é que possamos sair daqui todos mais esclarecidos. Portanto, como é evidente, não vou delimitar o tempo, estarei atenta, é óbvio, ainda temos tempo, faz favor.
Eu agradeço as várias questões colocadas e aceito o desafio de me pronunciar, em primeiro lugar, sobre o consenso proposto pelo Sr. Ministro da Saúde. Penso que a área da saúde, em particular, da reforma dos cuidados de saúde primários e das unidades de saúde familiar, em termos genéricos, é hoje perceptível que há, nas manifestações expressas e gerais, é uma área de consenso. Quer dizer, não vejo nenhum partido político em Portugal a negar as vantagens do modelo organizacional, as melhorias que trouxe em termos de prestação de cuidados, de qualidade, de proximidade, e nenhum partido político também aparece a contestar um princípio fundamental, que é o de haver equipas multiprofissionais com autonomia e responsabilidade avaliadas, e em que, parcialmente, a remuneração varia de acordo com desempenho, acesso, resultados, eficiência, ganhos em saúde, em última instância. Portanto, aparentemente, há este consenso e o que é que precisamos de analisar, então? É os factos, o que é que tem acontecido. E, focando-me precisamente no Ministério do Dr. Paulo Macedo, é um facto que, desde o início, houve uma subestimação dos cuidados de saúde primários e, em particular, da reforma e das unidades de saúde familiar. Quando, em 2011, em vez de liderar a reforma, como mudança organizacional que, de facto, acontece e é inovador na administração pública, deixa essa responsabilidade às administrações regionais de saúde e deixam de existir órgãos nacionais dinamizadores da própria mudança. Isto é um facto. O que acontece é que, em 2014, pela primeira vez, o Sr. Ministro da Saúde aceita o desafio que lhe fizemos desde 2011 de estar connosco num grande encontro nacional onde estão os profissionais. Estão os médicos, enfermeiros, secretários, que no dia-a-dia garantem esta qualidade e proximidade de cuidados que é prestada. E o Sr. Ministro vai ao nosso encontro nacional em 10 de maio deste ano, ao mesmo tempo que sai o despacho da sua responsabilidade e da Ministra das Finanças. É um facto, estão aqui os números, qual é o número do SF que o despacho prevê. E é um facto, qual é o número que abriu, que iniciou a atividade este ano. Portanto, há... Agora, chamemos-lhe desinvestimento, chamemos-lhe investimento insuficiente, podemos-lhe dar as designações que quisermos. Agora, que é um facto que este ano, um ano crucial em termos de continuidade ou não desta mudança, o número de unidades cai, é um facto. E que nos últimos 3 anos... 2012, 2013 e 2014, o número de unidades abranda e cai face ao ritmo anterior, também é verdade. E porquê é que isso é grave e é desinvestimento em sentido lato? Porque se esperava prosseguir a reforma ou até acelerá-la, que é o que é necessário para garantir aos cidadãos portugueses uma equipa de saúde familiar. Portanto, é nesse sentido. É, nós conseguimos chegar quase a uma cobertura de metade da população ao fim de 7, 8 anos, quando nós devíamos já estar a abranger quase toda a população portuguesa. É isso. Portanto, é... O que está em causa é como é que evoluiu face ao esperado pelos profissionais e pelo cidadão, face ao possível e ao necessário. Ao possível, mediante a própria diminuição de custos gerada pela mudança, com a racionalidade da prescrição, gerada, portanto, diminuição de custos, com a própria maior cobertura que as unidades proporcionam e face ao necessário para que não continue a haver esta carência no modelo tradicional e para não continuar a haver esta desigualdade no acesso e no desempenho e na qualidade. O que é que está a acontecer e que são factos? É que as próprias unidades que existem, as 410, estão a enfrentar obstáculos e dificuldades que são evitáveis, mas não têm sido evitadas. Concretamente, o número de candidaturas para se manter e crescer ao ritmo anterior precisa, antes de mais, de confiança, de liderança e clareza política que não tem existido. Quando o Dr. André de Biscaia diz, e bem, que durante, até este ano, o Sr. Ministro não falava nas unidades de saúde familiar, quando as grandes opções do plano não têm uma vez essa expressão, quando o Orçamento de Estado para 2015 fala nas USF no número criado, mas não aponta nenhuma perspectiva clara e não se percebe o que é que se prevê em termos de financiamento, isto é investimento insuficiente, é desinvestimento, chamem-lhe o que quiserem, mas são factos. E são factos que, mesmo as unidades de saúde familiar que existem e os centros de saúde, de uma forma geral, estão a trabalhar, por exemplo, com um sistema de informação que cria todos os dias, em todas as consultas, graves dificuldades. Nós estamos a prescrever todos os dias, em cada consulta, e o sistema de prescrição e de registros não avança. Não avança atrasa, cria tempos de espera superiores e cria insatisfação. E porquê é que isso aconteceu? Porque nos serviços partilhados do Ministério da Saúde, de onde estão a sair quadros da função pública altamente competentes, foi imposta uma plataforma de prescrição médica que, do ponto de vista técnico, não estava em condições de ir para o terreno. Portanto, nós estamos a ser obrigados diariamente a prescrever com um software que os próprios técnicos que o desenvolveram criticam o facto de não serem devidamente testados e não serem cumpridos os tempos necessários para ele poder ir para o terreno. Isto é muito grave, porque eu todos os dias, para ter acesso à prescrição crónica dos meus doentes, tenho grandes dificuldades. A Ordem dos Médicos já alertou para isso e é um facto. Portanto, sistemas de informação, recursos humanos, nas próprias unidades que existem, muitas das quais estão à beira da exaustão, porque se comprometeram e garantem a prestação de cuidados das 8 às 20, a resposta à doença aguda no próprio dia, tempos de espera curtos a todas as solicitações, mas, como foi dito, não há substituição de secretários clínicos, há falta de enfermeiros e de médicos de família. Respondendo à colega, à doutora Galriça Neto, a candidatura tem uma condição base para poder dar entrada, que é ter a equipa completa. Neste momento, embora isso não tenha tanta repercussão pública, a maior dificuldade é de secretários clínicos. Há centros de saúde e unidades de saúde familiar que estão a sobreviver com base em desempregados dos programas ocupacionais, digo, que vão lá alguns meses, aprendem o que é possível e saem ao fim de 6 meses. E, portanto, não é possível constituir-se, dar entrada a novas candidaturas, se não há confiança nos profissionais, se não há uma clareza política de qual é o rumo e se não há recurso humano suficiente. E se as equipas que existem estão à beira da exaustão, com sistemas de informação que, em vez de facilitar, dificultam, com incumprimento na maior parte dos incentivos institucionais, com atraso nos incentivos financeiros, para dar apenas alguns exemplos. Isto são factos. Então, será possível um consenso? É possível se ao discurso corresponderem os factos. E mais um aspecto muito concreto, que é um facto. Todos os 3 meses estão a ser expurgados utentes das listas sem conhecimento dos próprios médicos e das próprias equipas. E o acordo feito pelo Sr. Ministro da Saúde com os sindicatos médicos, a FNAM e o CIM, é que não pode haver alterações às listas sem conhecimento e consentimento do próprio cidadão e do próprio médico de família. No entanto, arbitrariamente e centralmente, a CSS retira das listas cidadãos deste país que têm direitos, alterando as bases da contratualização realizada no início do ano. Isto são factos. Portanto, ou queremos, de facto, implementar esta mudança, atribuir uma equipa de saúde familiar a cada cidadão, a cada família, e as medidas operacionais, as verbas previstas no orçamento correspondem ao discurso, ou então é muito difícil. E o senhor ministro, no encontro, perante 500 pessoas, desafiado por mim para rever o despacho, não reveu. Mais grave do que isso é que não faz cumprir o próprio despacho que ele e a ministra das Finanças assina. Portanto, há cabimento orçamental, há verbas. Portanto, não podemos sistematicamente argumentar com o dinheiro que não existe ou que depende de entidades externas. O senhor deputado, permita-me, mas fornecedores de dinheiro somos nós em primeiro lugar, os portugueses que trabalhamos. Não é qualquer entidade externa que fornece dinheiro a Portugal e aos portugueses. Em primeiro lugar, quem fornece o dinheiro, quem produz, quem trabalha, somos nós. E isso é fundamental para definir o que queremos ser no futuro, como profissionais, como cidadãos e como portugueses. Muito obrigado.
Obrigada. Soutor, faz favor.
Muito, muito obrigado. Muito obrigado pelas palavras que foram ditas. Um agradecimento também, um cumprimento especial à Sra. Deputada Galícia Neto, minha colega, que não estava cá quando começámos, quando nos apresentámos. Mas eu queria agradecer a todos as palavras e aquilo que foi dito. Eu vou tentar, de certa maneira, ainda colmatar algumas coisas algumas das perguntas que ainda não foram abordadas pelo Bernardo, mas queria aqui voltar um pouco atrás. A questão do investimento, realmente há aspectos que são factuais. Há esta questão da evolução do número de USFs por mês, há a questão do investimento para os cuidados subprimários, e a questão do investimento aqui é a questão da diferenciação desse investimento. Passou de 44% para 32%, aquilo que era a fatia dos cuidados subprimários, e isto é desinvestimento nos cuidados subprimários. A questão, pronto, porque é que realmente há este problema das candidaturas? Eu penso que o Dr. Bernardo já o expôs. Muitas vezes não é a questão dos médicos de família, é realmente a questão dos secretários clínicos, e os secretários clínicos estão disponíveis no mercado de trabalho, como estão os enfermeiros e até como estão os médicos de família, se caso forem necessários. Mas realmente, para se fazer uma candidatura é preciso ter a equipa completa. E isso realmente não é possível com o número de secretários clínicos que os centros de saúde atualmente têm. Mas eles estão disponíveis noutros setores e seguramente na sociedade portuguesa. A questão dos médicos de família, eu acho que é importante dizer que 75% dos internos e dos recém-especialistas dos médicos de família foram formados em USFs. As USFs cobrem 50% da população, mas formam 75% dos médicos, dos futuros médicos de família. Em minha unidade, nós somos 9 médicos e temos 12 internos em formação. E, portanto, as USFs também têm contribuído para a resolução futura do problema. As USFs também é o caminho para dar um médico de família e uma equipa de família a cada cidadão. O aumento da cobertura da população foi de mais 700 mil, para o mesmo número de médicos de família. Ou seja, se não houvesse o SF, havia menos 700 mil pessoas com médicos de família. E isso também são números que vêm da própria estatística da CSS. Estão lá esses números bem explanados. Um aspecto positivo, também, eu também acho que há coisas positivas de evolução ao longo destes anos. Um dos aspectos é realmente os sistemas de informação numa determinada vertente. É possível saber muito, de um modo muito detalhado e muito próximo no tempo, aquilo que está a passar no sistema. E isto foi a evolução dos últimos 3 anos, de todo aquele esforço que foi feito a nível de sistemas de informação. A questão é que este esforço do sistema de informação tem sido, como tem sido sempre feito, na parte mais financeira. e mais de controle do sistema, e não tanto naquilo que é o trabalho diário dos profissionais. E tem que haver esse também investimento nessa parte, digamos, operacional. Ou seja, aquilo que o Dr. Bernardo estava a dizer do tempo de espera para se passar uma simples receita, é uma coisa que nós referimos todos os dias. Isto não está calculado, mas eu penso que em cada consulta de 15, 20 minutos, muito possivelmente há aí uns 20% do tempo que poderia ser otimizado se realmente os sistemas de informação fossem melhores. Mas agora, é indiscutível que, em termos de articulação entre sistemas de informação, em relação àquilo que se pode retirar do sistema de informação, houve um avanço muito, muito significativo nestes últimos anos. Passando aqui um pouco para a questão do Pacto de Saúde, para a Saúde. O ano passado foi uma das bandeiras da USFAN, da Associação Nacional das USFs, foi a tentativa de apresentar este modelo das USFs a outros setores da sociedade. Este modelo da USF podia ser perfeitamente adotado por uma escola, podia ser adotado por um tribunal, podia ser adotado por um museu, podia ser adotado por um tribunal, ou até para uma esquadra. Eu penso que o modelo das USFs tem uma série de virtudes, representa uma ruptura, mas representa uma ruptura que vai ter e recolher aquilo que são, digamos, as boas práticas nas reformas do setor público. Aposta na auto-organização, aposta na iniciativa dos profissionais, as pessoas que realmente mais conhecimento têm do terreno, autonomiza, mas também responsabiliza. E, portanto, há uma série de boas práticas e de princípios que podiam ser perfeitamente, e eu penso que algum dos discursos do CDS em relação à reforma da educação vão um pouco neste sentido, sem nunca dizer falar do modelo USF, mas aquilo que lá está nas genes é esta autonomia com responsabilização, com controlização das escolas. Eu penso que esse é um dos caminhos que se deve ter, e é primeiro estas soluções que devem ser esgotadas antes de passar para soluções como o modelo C. Os cuidados de saúde primários cobrem o país todo. Foi uma das grandes vitórias do 25 de Abril e dos últimos 35 anos do SNS. Cobrem o país todo. Precisam só de gente. E precisam de um novo modelo organizacional que nós, e isso eu concordo, é todo com a deputada do Partido Comunista Português, este é uma vitória de todos os profissionais, não só dos profissionais das USFs. Agora, aquilo que nós conseguimos provar, fruto até dos sistemas de informação que foram desenvolvidos, é que o modelo USF retira o melhor do trabalho dos profissionais. É um trabalho de todos, mas o modelo USF consegue retirar o melhor. Consegue realmente proteger aquilo que é essencial do nosso trabalho e fazê-lo ter mais rendimento. Cuidados de saúde primários são os cuidados essenciais. Não é? Não é só a porta de entrada, são os cuidados essenciais. Ou seja, são aqueles cuidados que têm que estar à disponibilidade, têm que ser disponíveis a todos os portugueses. Se são essenciais, têm que estar disponíveis para todos os portugueses. Aquilo que nós temos neste momento, e com tudo aquilo que já está aprovado, o modelo USF consegue retirar realmente o melhor desse trabalho dos profissionais. E, portanto, esta divisão do país em metade, 5 milhões com USFs e 5 milhões sem USFs, é aquilo que eu acho que deve ser o aspecto intolerável. E aquilo que realmente não se deve conseguir tolerar. Para uma pessoa como eu, que faz investigação em serviços de saúde, isto é o paraíso. É um país, é um laboratório, metade do país num determinado modelo e outra... E consegues fazer todas estas comparações que eu acabei por fazer aqui. E consigo fazer muito mais, fruto também do tal sistema de informação. Mas agora, em termos de equidade social, é aquilo que eu não posso tolerar, também como investigador deste tipo de políticas. Pacto para a Saúde. O poder local tem que ter um papel especial, principalmente em tudo aquilo que são estes cuidados essenciais. E os cuidados essenciais não é só a saúde, é o setor social também, é a educação, é a justiça, é a segurança. Está previsto nas USFs haver o órgão máximo de gestão dos agrupamentos de centros de saúde é constituído pela direção clínica, pela direção executiva e depois por elementos da comunidade. Só que isso nunca foi posto na prática. O poder local pode entrar perfeitamente muito mais na gestão dos agrupamentos de centros de saúde e nós que vemos essa evolução como muito bem-vinda. Portanto, só para terminar, esta questão realmente, eu penso que esta questão do Pacto para a Saúde, eu penso que tem que ser um pacto, realmente, um pacto social mais abrangente, que abranja a educação, que abranja o setor social, que abranja todos os outros setores essenciais e que são fortemente também representados pelo setor, no setor público. Eu penso que este modelo, e pensamos todos, que este modelo das OSFs pode ser realmente uma grande vantagem para conseguir fazer esta reforma e haver esta evolução mais uniforme em relação a todos os aspectos do serviço público e todos os setores da sociedade portuguesa. Muito obrigado.
Eu gostaria também de agradecer as questões dos senhores deputados e gostaria de reforçar que realmente o modelo USF foi uma ruptura com o paradigma existente. Foi uma ruptura com o modelo médico-cêntrico, trabalhamos em equipas de saúde, foi uma ruptura com o modelo hospitalocêntrico, porque nem que seja pela nossa garra, pelo nosso espírito de missão, pelo nosso espírito de militância, tem-se ouvido falar muito em cuidados de saúde primários ultimamente. Relativamente às questões que a senhora deputada do CDS me colocou, sobre o modelo do enfermeiro de família e sobre os cuidados na comunidade, eu ia começar pelos cuidados na comunidade. Até aqui, o modelo da USF é uma mais-valia. Porquê? Porque existem realmente as unidades de cuidados na comunidade e existem as unidades de cuidados continuados. Mas existe um enfermeiro de família que conhece a família e que, quando é preciso, rapidamente chega à casa das pessoas e que apoia a franja da vida, apoia ao nascimento, apoia à morte, e até haver, porque depois, para estas referenciações todas, existe todo um sistema kafkiano, como é normal, porque trabalhamos em grandes instituições de referenciação para plataformas, respostas dos outros lados, e em USFs, o enfermeiro de família dirige-se à casa da família, que conhece bem e cuida. Cuida das pessoas que estão em luto, cuida das pessoas que estão a morrer, ajuda as pessoas que estão a ver nascer e que não têm, às vezes, alguns skills e algumas capacidades, porque as famílias hoje em dia vivem longe. Vão até às pessoas que mais precisam de nós, que são as pessoas que às vezes não vão ao centro de saúde, muitas vezes por não terem dinheiro para um bilhete de autocarro, e nós vamos à casa das pessoas. E, portanto, trabalhamos sempre em parceria, trabalhamos sempre com o médico, sempre com a secretária clínica, que nos ajuda imenso no nosso trabalho e nos facilita imenso o nosso trabalho. E as pessoas, no seu todo, sentem-se muito mais acompanhadas em todo o seu ciclo de vida. Relativamente ao enfermeiro de família, é uma especialidade que nós há muito tempo ansiamos, que vemos de todo a importância que ela exista, como vemos de todo a importância das outras especialidades que, entretanto, não aconteceram ao longo destes 12 anos, ou 10 anos, porque estamos congelados há 12 anos. Eu tenho 48 anos e desde os meus 33 que não sou aumentada. Não é por isso que eu não vou trabalhar todos os dias feliz, que quando visto a bata não sou o máximo que hei de ser e que dou o máximo que posso dar. Mas que é uma injustiça, é uma injustiça. Pronto, muito obrigada.
Não sei se mais algum dos seus deputados quer usar a palavra, se alguma pergunta ficou por esclarecer. Parece-me que não. Parece que foram muito, muito esclarecedores.
Queria só concluir com dois apelos. Uma expressão de vontade para todos os partidos políticos. Está a ouvir. Estava a ver se estavam todos a ouvir. Portanto, a associação está disponível para falar com todos os partidos políticos sobre as possibilidades e as necessidades de e como prosseguir esta mudança nos cuidados de saúde primários. Termino, e com o Sr. Ministro da Saúde, naturalmente, e a sua equipa, Nós temos agora, em 28 de novembro, o encontro de outono, onde vamos discutir e preparar a contratualização para 2015. E, como é habitual, convidamos quer as diferentes estruturas do Ministério da Saúde, quer os diferentes partidos políticos. Temos todo o gosto neste diálogo com maior ou menor repercussão pública. Bem como estamos disponíveis, caso queiram fazer visitas, em que, de uma forma mais formal ou menos formal, portanto informal, verem como se trabalha no dia-a-dia, verem como funciona o sistema de informação, se é verdade aquilo que eu aqui disse ou não. Portanto, tudo isso é possível vendo e constatando no terreno, friso mais uma vez, formal ou informalmente, estamos disponíveis para colaborar. Portanto, e terminava mesmo com um voto no sentido de que nos ajudem a monitorizar o cumprimento das recomendações, porque elas são muitas e, sem dúvida, que vão, as do Tribunal de Contas, vão no sentido de prosseguir a mudança, desde logo com a avaliação da satisfação dos utentes. Depois há uma área que não é do Tribunal de Contas, mas para a qual também pedimos a vossa colaboração, que é: faça-se uma avaliação desta mudança em termos de economia da saúde, portanto, que não é só finanças, é resultados em termos de saúde, e faça-se avaliação do impacto social que ela teve. Porque hoje não é possível, quando um jornalista me pergunta, responder qual foi o número de idas às urgências, aos hospitais centrais, que foi evitado. Nós não temos esses dados, mas é possível estudar isso. Qual é o número de ausências ao trabalho que foram evitadas por uma resposta mais célere nas situações de doença aguda? Portanto, há toda uma avaliação que é do interesse público, é do interesse do Estado, naturalmente também da academia e outras instituições, e que está por fazer e é necessário fazer para complementar a própria auditoria do Tribunal de Contas. E se há em Portugal área avaliada, auditada, monitorizada, por excelência, esta é o que tem acontecido com esta área da reforma dos cuidados de saúde primários. Muito obrigado.
Muito obrigada, senhores doutores. Obrigada mais uma vez à Associação, aos senhores deputados, aos senhores jornalistas aqui presentes. Eu gostava só de lembrar ao doutor Bernardo Vilas Boas que, de facto, nós, enquanto deputados, quer deputados individualmente considerados, quer inseridos em grupos parlamentares, uns que suportam o governo, outros que não têm essa missão, não temos propriamente poder executivo, como sabe. Mas, no âmbito das nossas competências, podemos sempre fiscalizar o governo, podemos sempre ter um papel ativo na questão de poder alterar processos legislativos, legislação. Agora, ajudar a monitorizar algumas coisas, sinceramente, acho um bocadinho difícil ser esse o nosso papel. Eu estou a brincar um bocadinho com as suas palavras. E também ao doutor André Vescaia, que nos falou no sentido de ajudarmos nesta utopia. Nós queremos ajudar a que isto deixe de ser uma utopia. Senão, se por ser utopia, por si só, seria uma coisa que nunca na vida se iria concretizar. Mas, pelo menos, a manter este espírito e a incentivar, é evidente que eu penso que todos, enquanto deputados, temos essa missão de poder contribuir para melhorar, pelo menos, o cenário onde se movem os utentes. É essa também o papel de um deputado, é também dar voz às pessoas que nos elegem e a todos nós, enquanto deputados, enquanto utentes, que também somos.
E, Peço desculpa, mas talvez haja um exercício interessante que esta comissão possa fazer,
diga.
Que é, por exemplo, um frente a frente com o Sr. Ministro da Saúde. Eu gostava que numa das comissões, numa das reuniões da comissão, fosse debatido os cuidados de saúde primários. E o
quase como uma criação.
Porque, não, porque é muito simples. É muito simples. Ninguém melhor do que nós conhece a realidade. Melhor do que o Sr. Ministro. O Sr. Ministro da Saúde não conhece a realidade dos cuidados de saúde primários. Não conhece. Desculpa. Ok, desculpa. Pronto, peço desculpa. Peço desculpa.
Se não se importa, eu deixo usar a palavra.
Peço desculpa sem ofensa.
Estamos a terminar.
Ok, pronto, eu retiro o que disse. Tudo bem, retiro o que disse. O que queria deixar à Comissão e aos partidos, inclusivamente, que suportam o Governo e o Sr. Ministro da Saúde, é que eu estou disponível para, em sede de Comissão de Saúde, ajudar a perceber o que é que se passa e o que é que se pode fazer pelos cuidados de saúde primários em Portugal.
Muito bem.
Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Doutor. De facto, não costumamos fazer frente a frente na Comissão de Saúde. Isso é mais para o programa prós e contras, penso eu. Mas, como é óbvio, o Sr. Ministro vem várias vezes à Comissão e todos os deputados têm direito a questionar o Sr. Ministro. Já esse desafio, sinceramente, não vai ter uma concretização. Pelo menos enquanto eu for presidente desta Comissão, não posso, de facto, patrocinar um frente a frente entre a Associação e o Sr. Ministro. Terá outros fóruns onde o poderá fazer. Olhe, por exemplo, nesse encontro que nos convidou a nós para estarmos presentes. Eu estive presente no último encontro, foi muito interessante, e vi que o Sr. Ministro foi uma das presenças que estava também, aí sim, aqui em sede parlamentar e na Comissão de Saúde. Lamento dizer-lhe, mas não se irá concretizar. Muito obrigada. Faz favor, Sra. Deputada Carla Rodrigues.
Final, Sra. Presidente. Eu peço imensa desculpa, mas, de facto, a audição decorreu dentro de toda a normalidade. Houve aqui troca de impressões e opiniões e nós tomámos boa nota daquilo que foi dito pela Associação das USFs. No entanto, não posso deixar de referir, para que fique gravado, que repudiamos totalmente esta declaração final do Sr. Presidente, que depois, posteriormente, retirou, e nós agradecemos que sim, porque dizer que o Sr. Ministro da Saúde desconhece totalmente o que se passa, isto é até uma ofensa não só profissional, mas pessoal, para o Sr. Ministro da Saúde, que efetivamente, sem desprimor para todos os outros ministros que o antecederam, mas é muito conhecedor de toda a realidade da saúde, e só porque é muito conhecedor e profundamente conhecedor de toda a realidade do país é que tem, e do setor da saúde, é que tem feito aquilo que tem feito para salvar o Serviço Nacional de Saúde, obviamente com sacrifícios e com dor, porque não se pode fazer um ajustamento sem sacrifícios e sem dor, e isso estamos compreensivos e solidários. Mas fazer aqui um bocadinho a defesa da honra, dizer que efetivamente essa afirmação não é correta e até deturpa um bocadinho aquilo que foi todo o sentido desta nossa audição, que decorreu com tanta normalidade.
Mas eu tenho que fazer um ponto de ordem.
Faz favor, com certeza. Eu só quero lembrar aos senhores deputados que os intervenientes nesta reunião têm todo o direito de fazer as afirmações que entenderem. E, desculpe, deixe-me terminar, senhora deputada, se não se importa. E os senhores deputados têm, como é óbvio, o direito também de repudiar ou não. Quero só lembrar que o Dr. Vilas Boas usou a palavra por seu direito próprio e que logo a seguir, talvez achando que as palavras eram excessivas, as retirou. E, portanto, eu penso que essa breve passagem estava sanada. A senhora deputada quis frisar mais uma vez para que ficasse, portanto, no com a mesma... Muito bem. Então, darei também a palavra, como é óbvio, com
é
todo
muito
o
rápido,
direito.
É muito rápido. A gravação poderá comprovar Eu não disse que o Sr. Ministro não sabe nada dos cuidados de saúde primários. O que eu disse foi, e se não disse isso, corrijo, o que eu disse e repito é que eu e os profissionais do terreno conhecemos melhor do que ninguém e do que o próprio, e do que o próprio Ministro da Saúde a realidade dos cuidados de saúde primários e que terei todo o gosto em discutir essa realidade com o Sr. Ministro na perspectiva de melhorar os cuidados. Muito obrigado.
Muito obrigada a todos. Está terminada a nossa reunião e desejo que numa próxima oportunidade possamos continuar a discutir com esta vivacidade e esta liberdade os assuntos.
Estamos na casa da democracia, não é?
Claro, evidente. Muito obrigada.